Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do El Coach Podcast. Hoje estou aqui de novo com a Kátia. Olá, Kátia.
Olá, Sérgio.
E o tema, ok, também está aqui a Kátia, porque o tema é comum aos dois. E aproveitando que fiz e que gravámos o vídeo e que eu já tinha escrito aquele artigo no blog sobre o nosso ginásio caseiro, acho que era bom também fazer um podcast sobre isso, por duas razões. Primeiro, há pessoas que gostam mais de ouvir do que ver ou ler. E segundo, também há coisas que não ficam quer no artigo, quer no vídeo e que podem ser importantes. E sendo que a principal, até, há coisas que nós fomos falando e que às vezes falamos em conversas de café com amigos que não ficaram no vídeo e que pode ajudar as pessoas a decidirem por ter um ginásio em casa ou por não ter. Então vamos começar por aquilo que nós sentimos agora ao ter um ginásio em casa. Eu já tinha posto no vídeo que para mim é super positivo ter o ginásio em casa e acho que foi das melhores coisas que nós fizemos e usamos, não todos os dias, porque às vezes há dias que não conseguimos, mas usamos muito. Usamos muito. E para ti, Kátia?
Para mim, olha, pensando agora naquele. Estavas a falar, estava a pensar naquele artigo que tu fizeste, o último, acho que foi o último, de quero começar a treinar. Pronto. Quando muita gente me diz, até em consulta, quero começar a treinar, mas não tenho tempo. Isso realmente é uma das questões mais importantes. E é assim, é verdade. O Nenas, que tem 6 anos, não é? Precisa muito de mim. E só semana sim, semana não, é que eu de vez em quando tinha tempo para treinar, porque senão não é uma questão de não ter tempo, é uma questão de também estarmos mais presentes na vida dos nossos filhos e sempre que é possível. E ele quer muito brincar comigo, quer muito que eu faça outras coisas com ele e tudo. E é assim, como é que eu digo não, que agora tenho que ir treinar, ficas aqui que eu vou lá para que eu vou para o ginásio. Não dava, né? Eu tinha que o deixar em algum lado, ou tinha que ficar mais tempo na escola, ou então realmente não era possível. E isso, sou sincera, que foi uma das razões que me fez mais querer ter a possibilidade de poder treinar em casa, porque é muito mais simples, não
Sim.
é? Temos o ginásio lá embaixo, ele vai connosco e treina connosco, ou então fica a fazer qualquer coisa, mas acaba por estar debaixo do nosso olho, porque estamos em casa, não é? E não perdemos o tempo de ir para o ginásio, de voltar para o ginásio, mas atenção. Isto corre bem comigo porque eu tenho a ti para me dar treino, porque senão também, como é que eu tinha um ginásio em casa e me desarrascava sozinha? Não me desarrascava.
Sim, não é. Ok, ter um ginásio em casa não é uma solução para quem não sabe mesmo o que fazer ou nunca fez nada e quer
Não,
começar do zero.
mesmo que saiba, por alguma razão é que, não é? Por alguma razão é que pessoas como tu existem, não é? Porque é preciso alguma orientação, é preciso mudar treino de vez em quando, não é? Aquelas coisas que tu sabes e que tu
Sim,
também.
mas eu não estou. Não estamos a comparar o ginásio em casa com ter um personal trainer. Isso é diferente. Porque há pessoas que vão para ginásios. Há anos e há muito tempo e não têm um personal trainer, fazem um esquema,
Sim.
fazem o treino por eles ou fazem um esquema que um instrutor de sala faz e agora até está muito na moda os ginásios low cost, não é? Como temos aqui alguns perto, em que tu pagas 20 euros ou 20 ou 19 ou 21, eu já nem sei bem ao certo, só para usar as instalações, ou seja,
Sim.
nem tens direito. Posso estar a dizer uma estupidez, porque eu não sei realmente como é que funciona, mas a ideia que tenho é que essa mensalidade mais básica e mais mínima é para usares as instalações, nem é para teres um plano de treino, ou podes ter um, mas depois, se quiseres alterar, modificar, evoluir, tens que pagar à parte. Ou seja, se é para pagar à parte o plano de treino, também há muita gente que faz acompanhamentos online e tu podes pagar o plano de treino à parte e treinares
Sim,
em casa.
sim,
Eu
sim.
não estou a comparar.
Não, só estou a pensar,
Eu
não,
percebo, eu
quem
percebo.
estiver a ouvir, não é pensar assim, pronto, ok, ela treina em casa, mas treina em casa o quê? Como, não é? Eu tenho esta sorte, senão teria que me arranjar de outra forma, porque eu sozinha também não ia lá, não tenho nenhum conhecimento nessa área. Tenho só do que aprendi na boxe, não é? De resto não tenho mais nada. Pronto.
Sim, mas lá está. Acho que aqui a comparação tem que ser feita treinar em casa versus treinar em ginásio. Não, eu acho que é treinar em casa versus treinar em ginásio.
Okay.
Sendo que, se estás a comparar com um ginásio que tem um instrutor de musculação espetacular, que está sempre contigo a modificar o treino, a apoiar, isso já não pode ser comparável. Estamos a comparar com o ir a um ginásio para usufruir das máquinas e dos equipamentos versus treinar com os mesmos... treinar
em mesmas condições, mas em casa.
Treinar em casa, sim. Okay. Porque, por exemplo, nós também podemos ter um... Por acaso eu saí, não é? Mas há pessoas que têm ginásio em casa e contratam PTs para ir a casa. Sim, aí é comparado com fazeres um treino com um PT num ginásio. Mas o nosso caso não é esse. O nosso caso é, temos um ginásio em casa e sabemos o que fazer.
Ok, pronto. Então a maior vantagem para mim é essa. É ter filhos que precisam de nós e que não podem ficar sozinhos em qualquer sítio, não é? Que não podem ficar em casa enquanto nós vamos treinar, pura e simplesmente. Ou vão connosco ou não vão. E há muitas mães que não têm onde deixar as crianças, não é? Que seria o meu caso. E então, esta é uma das maiores vantagens para mim, sem dúvida. E depois, claro, é mais cómodo. É muito mais cómodo, não é?
Sim, eu também acho que sim.
Porque até pode ser a qualquer hora, pode... É quando me dá realmente jeito, não é? Faço. Oriento a minha vida, encaixo ali o treino. Nunca tenho que contar com meia hora para chegar, meia hora para voltar, por causa de trânsitos e outras coisas que surgem sempre.
Ouves a música que queres?
Ouço a música que quer, canto, danço, ninguém vê, só tu às vezes, e quando eu filmo. Mais coisas importantes. Acho que não vou dizer que deixo o Bruno forno muitas vezes enquanto treino, ou que deixo só para fazer, acho que essa parte não interessa. Não, mas interessa.
Não, mas acaba por estar tudo ligado ao tempo, não é? Ou seja, é também tempo que se poupa, do que, porque uma coisa é chegares a casa depois do treino às 8h30 e ainda tens que preparar tudo, outra coisa é acabares o treino em casa às 8h30, mas já está tudo adiantado. Exatamente. Já está tudo pronto.
Sim. E depois é só, muitas vezes deixamos o banho para tomar a seguir e vamos logo jantar, fazemos o pós-treino ali seguido. É verdade. Sim. É o melhor.
Sim, acho que...
Estou muito contente com a nossa compra.
Sim, eu também. A grande vantagem direta, ou seja, ou prática, é o tempo que se ganha. A liberdade de poder treinar a qualquer hora, em qualquer dia. Ou seja, só estamos condicionados pelas pessoas que temos em casa. Mas um ginásio externo é pior, não é? Porque tem horas de fecho, tem dias que não abre. Há dias com muita gente e também o equipamento não está sempre disponível. E aqui está, porque é só para nós os dois. Ou seja, tempo, liberdade, acessibilidade aos equipamentos, não é? Em termos financeiros, já me fizeram a pergunta que é um investimento grande. É um investimento... Nós, por acaso, não o fizemos todo de uma só vez. Fomos fazendo aos poucos.
Fomos comprando aos poucos.
Também posso já dizer com o que é que começamos e que poderá ser a base.
Embora há gente que pronto, nós não somos muito daquela prática de comprar por mensalidades, não é? Mas há muitas lojas que permitem isso. Pronto, nós preferimos foi ir pondo as coisas aos poucos. Tínhamos algum dinheiro, não é, guardado para isto e pronto, fomos pondo. Acho que no vídeo tu dizes o que é que fomos pondo primeiro, o que é que foi depois.
Já não me lembro.
E há muita coisa que ainda vamos pôr entretanto.
Sim, sim, mas lá está, passado um ano que estamos aqui, se calhar se fôssemos a comparar com esses ginásios de 20, vamos pôr 25€ a média, se calhar, não é? Não estamos aqui a juntar a gasolina, a parques, não é? Não estamos aqui a juntar isso tudo. Porque também não estamos a juntar a água que gastámos ao tomar banho em casa, não é? E pronto. Sim. Por isso, vamos fazer aqui uma média que seja 50€ mês.
Mas
num ano já vai em 600€.
As mães vão me entender. Sair do ginásio a correr porque temos um filho à nossa espera, muitas vezes fomos lá em casa na mesma.
Claro, claro, claro. Mas vamos fazer assim, pronto. Até vamos fazer por baixo e imaginar que nós os dois gastávamos 600€ se fôssemos para um low cost, 600€ num ano. Aqui já, nós já gastámos mais do que isso, mas há uma diferença que é, isto é nosso. Se daqui para amanhã quisermos vender, por dois anos
já está, mas
está pago para aí, sim.
E vamos continuar a usufruir sem pagar nada.
Sim, e se quisermos vender, não fazemos dinheiro. O dinheiro todo, claro. Mas fazemos algum. Por isso, acho que só é mau investimento, ou melhor, isto é tudo positivo se usarem o ginásio, como nós fazemos. Porque se não usarem o ginásio, claro que isso não é nada útil, não é? Pronto, acho que esta era a principal, o positivo. E o negativo? O que é que tu sentes de negativo ter o ginásio em casa? Sentes alguma coisa?
Vou ter que pensar muito, porque não estou a ver nada.
Eu se calhar, pronto, ou seja,
Oh,
se calhar.
é se calhar. Oh, claro, meus amigos da minha box que estão a pensar: ah, macaca, não estou sendo saudades nossas. Sinto, mas os amigos são amigos, nós continuamos a estar juntos, não é preciso estarmos a treinar juntos, ou podem vir treinar connosco, não.
Sim, eu acho que
Eu acho que não sinto
há coisas
assim.
que não podem não considerar negativas, mas podem ser menos positivas, pronto.
Sim.
Que é a parte social, ou seja, há muita gente que sente a necessidade de o ginásio é o escape do dia, não é? Saem do trabalho,
Nós
não
também.
gostam de. Pronto,
Sim,
mas há
mas para
pessoas
estar
que o
com outras
escape,
pessoas.
exatamente, para estar com
Ok.
outras pessoas, para treinar com outras pessoas.
Sim.
Porque às vezes não é só o socializar, é o treinar com outra pessoa. Há muita gente que se junta a dois e a três
E se calhar nós não
para
sentimos isso,
fazerem os
também nos
treinos.
apoiamos, não é? Mesmo que eu não
Sim.
esteja contigo lá em baixo, pergunto o que é que fizeste quando chegaste e o que é que conseguiste melhor hoje, não é?
Sim, e não, mas isso também depende de pessoa para pessoa. Eu se calhar sofro um bocado mal de sempre estar a treinar sozinho. Eu sempre treinei sozinho, sempre fiz os meus esquemas e programas sozinho, então para mim é natural isto, e para mim o socializar ou relaxar é estar a treinar, ponho a música que quero ou o vídeo que quero e estou ali a ver. Isso para mim é positivo, mas percebo que para muita gente possa não ser. Pronto, e acho que deve ser falado também, que é, nós estamos há um ano, treinamos sempre sozinhos
Ou os
no
dois, ou
ginásio.
sozinhos, sim.
Claro que pode sempre chamar outras pessoas, mas o mais certo é que vai acontecer é treinares sozinho. Outra coisa menos positiva é, não tens os mesmos equipamentos que tens no ginásio. Pelo menos nós não temos nesta fase.
Mas na boxe, quem treinava só em boxe, a mim não me falta nada.
Sim, mas
Falta, falta, só falta o remo, que é a nossa
não
próxima.
tens o espaço, não tens, por exemplo, não tens argolas, não tens corda,
Ah,
não
sim.
tens um sled,
Sim.
ainda não tens algumas coisas.
Sim.
Mas comparado, há muito mais gente, se calhar, que faz musculação. E então
Ia
aí é que a
sentir falta.
comparação é muito grande,
Claro.
porque nós não temos nenhuma máquina. A única máquina que temos é uma bicicleta, uma airbike da BoxPT. Mas, ou seja, isso é um ponto menos positivo para muita gente que, apesar de saber o que deve treinar, gosta de usar máquinas, gosta de usar uma passadeira para fazer o aquecimento. Isso quem tem um ginásio também pode ter, não é? Estamos a falar que depende tudo do espaço e do investimento que vocês querem estar a fazer, mas eu não estou a dizer montar um fitness hut numa garagem, não é isso, mas há muitas máquinas multifunções que fazem coisas. Nós estivemos num hotel agora no Algarve de férias, que tinha lá uma máquina que só uma fazia três, tinha de peito, de costas e de pernas. E eu que até sou um bocado contra essas máquinas, que acho que nunca funcionam bem, por acaso aquela funcionava. Ou seja, estamos a falar que é possível isso e com pouco investimento e com pouco espaço. Mas é um facto que nunca vão ter o mesmo que um ginásio tem, não é?
Sim, e aquelas pessoas que há muito do CrossFit também, não é? Gostam da competição e, não é? E
Sim,
fazer
sim, sim, sim,
isso,
sim,
claro que não
sim, sim.
vais ter, não é?
Sim, isso é realmente outra
Lembrei-me
coisa.
agora.
Há
Mas eu
pessoas que
também
só
nunca
se
treino muito,
motivam,
não é?
sim, há pessoas que só se motivam, e isso foi uma das mais-valias do CrossFit. Motivam-se quando estão em constante competição com outras. Competição saudável, não é? Mas se calhar sozinhas, imagina, fazem 100 repetições num WOD. Mas se estiverem ao lado outra pessoa, já conseguem ir aos 110. E não
Sim.
quer dizer que estivessem a descansar nas 100, mas
Não puxa.
é diferente.
Sim.
É diferente. Mas pronto, está aqui também o positivo e o menos positivo para quem nunca pensou nisto, também ter a nossa visão. E agora, falando do que nós temos no ginásio, acho que não vale a pena estar a repetir aqui no podcast. Acho que eu vou deixar o link na descrição. mas também é muito fácil. É, se forem ao Instagram ou ao Facebook de um e do outro, conseguem chegar ao canal do YouTube e que está lá o vídeo para vocês verem tudo. O que podemos dizer aqui, que eu não sei se falei no vídeo, é com o que é que começamos, ou o que é mesmo básico para começar, e se calhar o que é que vamos, para onde é que estamos a ir, ou o que é que vamos comprar a seguir, que já disseste que era o remo, mas se calhar há mais coisas.
Sim. Começamos pelo chão.
Sim, o chão é importante para se realmente o vosso espaço tiver azulejo, ou tijoleira, ou até madeira, porque há gente, atenção, nós temos uma garagem, mas há gente que tem ginásios. Eu já tive num apartamento, no mais um já foi um ginásio, e não era tão grande, mas tinha remo, tinha rec, tinha sítio para elevações, tinha caixa de saltos, kettlebells, tinha muito, muita coisa. Ou seja, o piso é importante, sendo mais, o ideal era o mais grosso, mas um piso de borracha que amorteça, alguma que amorteça, que seja confortável ao andar e que dê conforto térmico, é o importante. Depois disso, básico, uma barra, pelo menos uma barra.
Antes disso, nós não foi. A barra foi? Não foi lá. Não.
O que é que foi?
Foi a malinha com os halteres e os pezinhos dos halteres.
E a barra, comprámos tudo ao mesmo tempo. A barra.
Ah, sim, a barra. Sim,
sim, comprámos a barra. Eu ia dizer a barra ou halteres. Pronto, depende muito do tipo de treino que estejam habituados a fazer, mas. Para quem é do crossfit, do treino funcional, a barra é essencial. Toda a gente gosta de fazer agachamento, peso morto, presses, e a barra é essencial. O halter é um equipamento mais portátil, mais fácil de arrumar, mais fácil de ajustar, porque podem começar nos 2 kg, a barra começam sempre nos 20 ou nos 15.
Foi as 20, nossa?
Sim. Por isso, se calhar pensando bem agora, o primeiro equipamento para alguém que está mesmo a começar ou gosta mais, se calhar os halteres, o set de halteres.
Já sei porque é que eu disse isto. Porque nós isso trouxemos em mão. E eles vieram-nos trazer a rec, a barra e as coisas mais pesadas depois. Pois. Passado uns dias, foi isso.
Pronto, até para isso, foi até isso. Para transportar é mais fácil o halter.
Foi isso.
Os halteres. Mas acho que halteres e barra, um banco. Uma rec, se não for como a nossa, se quiserem saber qual é a nossa, vejam o vídeo, mas se não for como a nossa, pelo menos um...
Tu não dizes qual é a marca da nossa?
É da Decathlon, comprámos na Decathlon, mas é da Adidas. Mas sim, não acredito que a Adidas tenha feito muito mais daquilo, se calhar vai ser difícil encontrar.
Ah.
Mas pelo menos uma com as mesmas características. Mas se não for uma rec tão grande como a nossa, pelo menos dois suportes para apoiarem a barra, para fazer o agachamento, também acho o agachamento, o supino, o press de ombros, acho que é essencial. Ou seja, recapitulando, piso, barra ou halteres, mas de preferência as duas coisas, suporte para a barra, o banco, uma barra para elevações, que se não tiverem espaço pode ser aqueles suportes de porta, de algo que dê para vocês estarem pendurados. Acho que isso é essencial.
As cordas,
e os discos. Os discos que, para os halteres e para a barra. Se quiserem simplificar, podem comprar daquelas barras com furação fina, porque os discos da barra vão dar para os halteres. Nós estamos tão habituados ao crossfit que, pronto, compramos barra olímpica e tem que ser aqueles discos maiores. Umas cordas de saltar... e acho que isso já dá para fazer.
E os bancos, foi na altura que nós compramos.
Sim,
os bancos,
os pesos para a barra e para os discos. Isso, já conseguem fazer, já conseguem treinar o corpo todo.
Os elásticos. Foi na altura que também trouxemos.
Trouxemos os elásticos, mais para quem tem dificuldades em fazer elevações, que aquilo principal para ajuda. Mim. Porque eu uso muito para aquecimento, mas dá para fazer aquecimento e mobilidade sem os elásticos. Mas com barra, halteres, peso, um banco e um suporte de barra, dá para treinar o corpo todo, e conseguem já ter uma boa experiência de um ginásio em casa. Nós começamos com isso, agora temos mais coisas, temos muitas mais coisas, é só ver no vídeo. Se calhar o próximo equipamento é um remo, que eu também gosto muito.
E o par dos kettlebells?
O remo, aumentar os kettlebells, um par para cada um, e mais discos. e mais peso.
Sim.
Acho que é, basicamente será isso. Se calhar tentar pôr uma, não sei, fixar uma corda no teto para fazer subida. Claro que o teto não é muito alto, nunca vai dar para fazer uma subida muito grande, mas se forem só de braços é suficiente. Em L-sit ou assim é suficiente. Mas isto já está, já são extras.
Ah, e se calhar só dois quadrados daqueles mais grossos de base,
Sim, sim,
no
sim.
peso morto, que às vezes é
Dois
mais perigoso.
quadrados para de piso de 10 milímetros ou superior,
Sim.
para quando estamos a fazer deadlift ou mesmo às vezes eu queria começar a fazer cleans outra vez e snatch, e às vezes a barra tem que se deixar cair, não é? E ter
Limita-nos.
uma base onde nós podemos deixar cair à vontade. Mas tendo gosto e dinheiro, pode-se investir em muita coisa, não é? Uma passadeira daquelas de
Sim.
corrida natural, por aí fora. Mas o mais caro é mesmo o equipamento de cardio, porque o resto, se for aos poucos, aquilo nem se, pronto, o investimento não é assim muito grande. E como nós já falámos no início, é um investimento, mas é mesmo um investimento, não é um custo, porque é um investimento não só no vosso em vocês, mas também é equipamento que fica para vocês e que se um dia para amanhã quiserem vender, vão ter sempre ali algum valor residual. Pronto, e acho que é isso, sabem, já estamos a falar há algum tempo.
Sim.
Pronto, ou seja, aquilo que não encontraram ou que nós nos esquecemos de falar aqui, provavelmente está ou no post ou no vídeo. É uma questão de irem lá procurar.
E qualquer
Se
dúvida?
mesmo assim têm alguma dúvida muito específica e que gostavam da nossa ajuda ou que esclarecêssemos alguma coisa, enviem mensagem ou ponham aí nos comentários ou e-mail que nós ajudamos. Ok? Pronto, por mim está.
Tá, até a próxima.
Pronto, se acharam útil, eu peço sempre isto, partilhem com um amigo para os ajudarem e para nos ajudarem a nós a chegar a mais gente. Ok? Tchau, até à próxima.
Deus.